Entrevista com o médico infectologista Guilherme Cortes.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da febre amarela aqui na Zona da Mata. Nós já temos dois casos, né? Duas mortes confirmadas, mais as mortes de 7 macacos com os números de ontem, né, divulgados ontem, inclusive em Juiz de Fora. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão do controle do mosquito, né?
O que está acontecendo hoje demonstra, com essas evidências que você acabou de descrever, demonstram duas coisas. Um, que o vírus está circulando nas nossas matas. E que pessoas não vacinadas estão entrando em contato com o mosquito transmissor. Uma das dúvidas que, na verdade, perdura em relação à própria epidemia que aconteceu em outros municípios mineiros no ano passado, diz respeito ao risco de reintrodução da febre amarela urbana. Isso quer dizer o quê? Da febre amarela passar a ser transmitida por um mosquito que está bem adaptado ao meio urbano, que é o Aedes aegypti. Então, a gente, se passar a ter a transmissão pelo Aedes aegypti, é aí que a gente classifica que há a transmissão urbana de febre amarela. Isso não foi definido até agora. Todos os casos, pelo menos que foi relatado, foram de pessoas que entraram em contato com o meio rural. O problema em relação a essa definição, na minha opinião, é que são as cidades brasileiras do interior de Minas Gerais, que essa definição de área urbana e rural é muito tênue, né? E o hábito comum das pessoas é transitar em meios rurais, enfim. Portanto, muitas dessas cidades são infestadas por Aedes aegypti. Então, o que aumenta muito a probabilidade de transmissão pelo Aedes.
Quando o senhor fala de reinserção da febre amarela, né? Como que o senhor faz uma análise crítica sobre essa questão da volta da doença?
Eu acho que a gente não levou com seriedade, continuidade, né, tudo que já foi feito há décadas atrás no Brasil. Febre amarela já foi um problema enorme para a economia brasileira, para a estrutura política brasileira, enfim. E com um programa muito bem estruturado, baseado no controle vetorial e na vacinação, a gente conseguiu controlar plenamente a febre amarela, a transmissão de febre amarela no nosso país, conseguiu controlar de forma muito eficiente a presença do Aedes aegypti no nosso país. Da década de 80 para cá, houve progressivamente, ao longo dessas últimas 20, 30 anos, né, um aumento da proliferação da infestação do Aedes. Então, essas medidas de controle do Aedes deixaram de ser efetivas e, com isso, houve uma interiorização, inclusive, da infestação com Aedes, fazendo que, ao longo das décadas de dengue que a gente só tinha no Rio de Janeiro, Recife, enfim, grandes centros, a gente passou a ter inúmeras pequenas cidades, inclusive, do interior do país. O que faz a gente pensar se esse programa que começou no início do século passado com Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e conseguiu eliminar a febre amarela urbana antes da vacina, somente com controle vetorial, né, isso em 5 anos, numa cidade, na época, de 800 mil habitantes, com caos urbano, cheios de cortiços, etc. Isso foi feito. E a mesma estratégia que continuou ao longo pelas cidades brasileiras todas, que culminou, né, na eliminação do Aedes aegypti em 1958 no Brasil inteiro, essas medidas decaíram. Então, acho que a gente tem que voltar a pensar em controle mais efetivos do Aedes aegypti nas cidades brasileiras.
Sim, a gente teve um surto de dengue, logo depois as novas variações, né, das doenças, como a zika, como a febre chikungunya, e agora a questão da febre amarela.
A questão da febre amarela, eu acho que dessas 4 doenças transmitidas por Aedes, é a que a gente pode, de forma mais simples, controlar, que é com a vacinação. A vacina, reconhecidamente, é uma forma efetiva de controle da febre amarela, desde que a gente conquiste elevadas coberturas vacinais. Então, se a gente tiver a nossa população adequadamente vacinada, acima de 80%, 90% das pessoas vacinadas, não vai haver reintrodução de febre amarela, né? E a questão do ciclo silvestre sempre vai se perpetuar, essa é uma questão. Então, sempre houve transmissão silvestre da febre amarela e sempre haverá ao ciclo silvestre. Sempre que um homem entrar em contato com esse ambiente, vai ter risco de febre amarela. Essa é uma coisa que não dá. Então, sempre a gente vai continuar sob risco de reintrodução da febre amarela, desde que a gente tenha Aedes em nossas cidades e as pessoas não estejam adequadamente vacinadas. Se a gente controlar essas duas variáveis, a febre amarela vai continuar ocorrendo nas matas e a gente não vai ter risco de adoecer.
Sim, hoje o Brasil adota 2 tipos de vacina, né? A vacinação padrão e agora que foi reconhecida a vacinação fracionada. Qual que é a diferença e as vantagens ou os pontos críticos entre um e outro?
A vacina é eficaz, tem estudos mostrando isso, e muito eficiente, efetiva, enfim, para o controle das epidemias. O que acontece é que a produção dessa vacina é difícil, né? São poucos produtores mundiais, nós, inclusive, somos o maior produtor mundial da vacina. A gente tem estratégias para conseguir controlar surtos. Tem um estudo brasileiro, que foi estudo de dose fracionada, estudo dose-resposta, de 2014, se eu não me engano, que mostrou que a aplicação de 1/5 da dose confere a mesma quantidade de anticorpos que a dose inteira em indivíduos jovens, saudáveis. Teve uma epidemia no Congo, Angola e Congo, no ano passado, e que, mesmo usando todo o estoque estratégico da OMS de vacina de febre amarela, não conseguiu conter essa epidemia. Então, a OMS autorizou o uso, baseado nesse estudo, o uso da dose fracionada na tentativa de controlar a epidemia no Congo. Funcionou. Então, na verdade, o que está sendo utilizado é essa estratégia. Então, é uma estratégia de ação rápida para bloqueio da possibilidade de ter uma maior epidemia de febre amarela nas cidades brasileiras. Então, eu acho plenamente adequado, né, o uso da vacina em doses fracionadas. É uma forma rápida da gente resolver esse problema. Outra questão é o que vai conferir imunidade ao longo prazo para essas pessoas, que não tem estudos mostrando que a dose fracionada confere isso. E aí teria que ser a dose habitual mesmo.
Sim. A maioria dos casos que a gente vê em Minas são de homens adultos.
Tudo que a gente sabe não é uma questão de gênero. Quer dizer, homens não têm, por questões genéticas, enfim, um risco maior do que mulheres. Quer dizer, qualquer pessoa não vacinada tem risco de adquirir febre amarela. A questão do fato de ser homens, adultos, é que eles têm mais contato com a mata e, com isso, maior exposição a serem mordidos pelo mosquito e adquirirem a febre amarela.
Alguma contraindicação da vacina?
É uma vacina de vírus vivo, né? Um vírus vivo atenuado. Então, as contraindicações formais são gestantes, né, são pessoas com imunodeficiências mais graves, pessoas com quimioterapia, imunidade muito baixa, uso de imunossupressores potentes, enfim. Gestantes, pessoas com imunodeficiências, crianças, né, então menores de 9 meses também não devem tomar essa vacina, por conta de estudos muito antigos mostrando alguns efeitos adversos. E tem uma questão dos idosos, né, que é sempre uma questão que se pontua. Então, pessoas acima de 60 anos, né, tem que ser avaliado o risco e o benefício do uso da vacina. Houve estudos mostrando maior ocorrência de casos, que não foram tantos, a bem da verdade, continuam sendo casos raros, de ocorrência de casos de eventos adversos à vacina de febre amarela em idosos. Pois bem, só que a decisão de vacinar um idoso ou não depende do risco dele adquirir doença versus o risco do evento adverso. Portanto, se chegar a um cenário que há muita transmissão, né, ou que seja um idoso que esteja em Brumadinho, por exemplo, onde teve confirmação de transmissão, enfim, né, aí sim, eu acho que o risco de adoecer por febre amarela suplanta o risco do evento adverso da vacina.
Sobre a doença, quais são os principais sintomas?
O problema dos sintomas iniciais, que são muito inespecíficos e semelhantes a várias outras viroses, inclusive dengue, enfim, febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Então, são muito inespecíficos esses sintomas. Uma minoria dos casos, cerca de 10 a 15% dos casos, que evoluem com casos graves. A maioria são de casos com poucos sintomas ou nenhum sintomas. Né? Esses casos que evoluem com maior gravidade, que ficam com uma hepatite, e por isso os olhos amarelos, e daí o nome febre amarela, e que vai evoluir com uma hepatite grave, com hepatite fulminante, insuficiência renal associada, e daí toda a gravidade.
Entendi. Então, essa letalidade pode ocorrer por conta dos sintomas muito graves.
Isso, uma letalidade alta, de 50% a 60% das pessoas que desenvolvem esses casos graves.
A gente vê até por falta de informação que muitos animais têm sido mortos, né? Qual que é a parte negativa disso, assim, além da ambiental?
Os macacos servem como uma forma de mostrar para a gente que o vírus está circulando. Então, a gente não teria a menor ideia da circulação do vírus, né, no mato do Museu Mariano Procópio ou nos previdenciários se a gente não tivesse identificado a presença do vírus em macacos mortos nessa região. Então, eles servem como um sentinela, como um alerta que o vírus está circulando nas matas próximas a gente. Então, é importante para ajudar a gente a se prevenir. A gente não estaria tão preocupado com febre amarela, né, tentando aumentar a cobertura vacinal, se a gente não tivesse identificado a circulação do vírus na nossa região.
Para encerrar, na Zona da Mata, tivemos duas confirmações de mortes, Goianá, Mar de Espanha, cidades que são muito procuradas no período de carnaval. Qual que é a orientação agora nesse período que muitas pessoas viajam, que há muito fluxo de pessoas em locais diferentes?
A orientação é que qualquer pessoa que venha de fora para essas cidades se vacinem contra a febre amarela, semelhantemente elas se vacinariam para ir para a região amazônica ou para a África, né? Pelo menos 10 dias antes de vir para essas regiões, né? E todas as pessoas residentes na nossa região, né, a orientação é procurar os postos de vacinação. A forma da gente evitar a reintrodução da febre amarela urbana, né, nas nossas cidades, a forma da gente evitar o adoecimento, né, na nossa relação próxima com o meio rural e com o meio silvestre, é estarmos adequadamente vacinados. É mais de 90% da população está adequadamente vacinada. É isso que a gente tem que buscar.
O senhor gostaria de fazer alguma consideração?
Gostaria, né, que na vigência dos casos suspeitos, né, que as pessoas procurassem precocemente atendimento médico, né, que a gente tentasse, né, ter forma de ter diagnósticos mais ágeis disso, né, a gente conseguir pactuar, né, isso, a Secretaria de Estado com as secretarias municipais, um fluxo mais efetivo e mais ágil para o diagnóstico dessas doenças. A gente tem muita dificuldade na prática clínica de diagnóstico de doenças transmitidas por Aedes. Dengue a gente tem acesso sorológico, né? Mas para Zika e chikungunya não, a gente tem restrição, inclusive, né, convênios, né, não cobrem esses exames, né? E no serviço público, para os hospitais de referência, né, que são, a gente só consegue fazer pelos laboratórios de referência, principalmente testagem de febre amarela, demora muito tempo para a gente ter esses resultados. Então, fica demorando muito tempo para a gente entender quais são os vírus que estão circulando no nosso meio. O fluxo mais ágil desse diagnóstico, né, faz com que a população possa ficar mais ciente do que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que a gente deveria conquistar, né, né, uma maior facilidade, né, de realizar exames para diagnósticos de doenças transmitidas por Aedes, porque, sem dúvida nenhuma, são as principais doenças epidêmicas que estão circulando nas nossas cidades atualmente. E a gente tem que saber com maior presteza o que está circulando aqui.
Conosco na Itatiaia, o médico infectologista Guilherme Cortes. Repórter Désia Souza.